um novo contrato assinado no final do ano passado entre o Instituto de Pesquisas Tecnológicas e Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Estado de São Paulo. Então, prevê o mapeamento, e assim tem sido feito, mapeamento de áreas de alto e muito alto risco a deslizamentos e inundações em municípios abrangidos pelo Plano Preventivo de Defesa Civil do Estado. É um projeto piloto para mapeamento de áreas múltiplas em uma cidade. Projetos realizados pela Seção de Investigações, Riscos e Desastres Naturais do IPT, por meio de visitas técnicas aos municípios e posterior organização dessas informações em mapas, imagens, documentação fotográfica, em um sistema de informações geográficas, né, para subsidiar gerenciamento de áreas de risco, estabelecer parâmetros técnicos, sociais, trabalho de prevenção. Quer dizer, o IPT faz as duas coisas, né, faz o trabalho acode na hora da emergência, mas faz também um trabalho de análise e de prevenção. E eu vou conversar sobre o assunto com Marcelo Fischer Gramani. Ele é o responsável pesquisador do Centro de Tecnologias Geoambientais do IPT. Marcelo, bom dia mais uma vez, bem-vindo aqui ao Jornal da USP. Como vai?
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes. Agradeço novamente o convite, né? Poder colaborar com um assunto tão importante e tão atual, né? A gente está em janeiro, meio do período chuvoso, né? As chuvas se estendem até agora, março, abril. Então, população, equipes e prefeitura, Estado, muito atento e alerta a essas questões que envolvem o clima, né? Então, um momento muito oportuno.
Sem dúvida alguma, e como eu já falei, mas queria que você explorasse melhor, quer dizer, o IPT trabalha tanto no momento da crise ali para ajudar no efeito de um, né? E no trabalho de prevenção.
Perfeito, a gente tem dois, esses são os dois momentos principais, né? A prevenção é aquela fase ou período do ano onde não chove, a gente tem pouca incidência de chuva, então a gente vai aos municípios, renova, reavalia os mapas de ameaça, os mapas de risco, a gente promove a capacitação de técnicos municipais, tenta chegar próximo aos moradores para passar essas informações aos moradores de área de risco, né? Então esse é o momento da prevenção, momento, vamos dizer assim, mais tranquilo. E existe esse momento de dezembro a março, né? Onde funciona o nosso plano preventivo de defesa civil, né? Organizado pela Casa Militar e a Defesa Civil do Estado, onde a gente fica de plantão e fica monitorando, né? Tanto a questão das chuvas, como algum sinal de movimentação nas áreas, que é a questão da emergência. Estava comentando com você agora há pouco, estou chegando de Monteiro Lobato, uma cidade aqui localizada no Vale do Paraíba, que foi atingida por inundações de quinta-feira para sexta-feira, várias moradias, né, atingidas, e a gente foi fazer esse trabalho de atuação de emergência, né, dar um apoio à prefeitura, às equipes do município e orientar também, né, a retirada, a relocação ou não dos moradores, principalmente nessa fase mais crítica.
Engraçado é que ano a ano, Marcelo, é o que se faz. Quer dizer, você retira a população no momento, afasta de um risco maior, mas aí passa o período, você não resolve definitivamente o problema, você só rearranja ali no momento, né? É uma medida emergencial. Aí a população volta novamente para um local de risco. Quer dizer, aquele local, ele permanece de risco, né?
Em vários casos eu diria que sim, né? Mas a gente tem alguns exemplos recentes, né? De situações onde a própria, vamos dizer assim, a própria emergência mostrou que não era mais possível os moradores voltarem para aquelas áreas. Sim. Então, aí, em acordo com o poder municipal, o poder estadual, né, a gente conseguiu orientar e relocar essas pessoas, principalmente para afastar dos maiores problemas. Porque a gente pensa na segurança das pessoas. Esse é o nosso objetivo maior, né? Claro. Então, eu citaria um exemplo bastante marcante, que é a cidade de São Luís do Paraitinga. Estou indo lá para o Vale do Paraíba novamente, né? Onde a prefeita, no momento, depois daquela grande inundação em 2010, né? 80% do centro histórico ficou embaixo d'água. Uhum. A prefeitura, o Estado, eles conseguiram eliminar o que a gente chama de risco muito alto e risco alto.
Olha, um bom exemplo.
É um excelente exemplo, né? São Luís do Paraitinga, e usando diversas técnicas, né? Desde a CDHU construindo novas moradias em locais mais seguros, né? Até você, a própria população que vivia nessas áreas de risco alto e muito alto, buscando outros locais, aqueles mais seguros. Então, um exemplo, né? Poderia citar alguns outros, mas a maioria ainda convive, né? Vai ter que conviver com esse problema de inundação e do que preocupa muito a gente, que é a parte de deslizamento, que são os deslizamentos que provocam a maior parte dos óbitos, né? Quando a gente pensa nesses processos naturais, né?
Quer dizer, o que ocorre normalmente é chove demais, essas pessoas estão muito próximas às montanhas ou regiões, e aí a água faz com que a terra fique porosa, vem o deslizamento, leva tudo abaixo. Isso. É o que normalmente ocorre.
É o que ocorre. Porque
é o problema mais comum.
É o mais comum. E o que preocupa é que o deslizamento, na maior parte das vezes, é muito rápido. Acontece no período final de tarde e noite, as pessoas ainda não estão tão atentas, assim, alertas a esse tipo de perigo, né? E é muito rápido. Por isso que a gente sempre orienta os moradores e as equipes de defesa civil em antecipar o problema e sair das moradias até que esse momento crítico, tanto da chuva, né, como das movimentações, passe, né? Lógico, seguido de uma vistoria, uma análise mais técnica, né?
E é um modelo que se repete das populações, enfim, ocuparem essas áreas que são de risco. As prefeituras acabam permitindo que isso aconteça e depois é que tentam cuidar do problema. E isso acontece no interior do estado, no litoral, é um padrão?
É um padrão, a capital acontece
no
que...
No estado de São Paulo todo.
No estado de São Paulo todo.
Aliás, no Brasil, né?
No Brasil, como isso. Esse grande programa de mapear as áreas, que na verdade o mapeamento é o que a gente chama da identificação do risco. É o começo de tudo, né? Não adianta a gente propor soluções, sejam estruturais ou não estruturais, de emergência ou até de capacitação de pessoas, se a gente não conhecer o risco. Então o mapeamento
é o
primeiro passo. E isso acontece no Brasil como um todo, né?
Quantos mapeamentos, quantos municípios, áreas de risco em municípios já foram realizados por vocês? Vocês estão fazendo isso já há alguns anos.
Há alguns anos. Eu podia voltar até o final da década de 70, 1970, onde o IPT ele produz a primeira carta geotécnica do país, né? Para os municípios da Baixada Santista, né? Principalmente Santos e Cubatão, a pedido da Defesa Civil do Estado. Então a gente trabalha há muito tempo nessa questão da identificação e proposição de soluções de engenharia, né? Esse projeto do mapeamento de risco alto e muito alto, ele começa em 2012. E desde daquela época, a gente, em conjunto com a Defesa Civil do Estado, a gente mapeou 126 municípios. Mas focando naquilo que a gente chama que é o risco prioritário, né? Que são os piores casos. Porque a metodologia do IPT, ela prevê o mapeamento de riscos baixo, médio, alto e muito alto. Mas em função da urgência e da quantidade enorme de municípios onde o problema aparece, a gente resolveu focar nesses dois riscos, ou nessa setorização que é prioritária.
Claro. E, Marcelo, agora, exatamente este ano, o que é que vocês estão fazendo? Onde vocês vão? Que municípios estão sendo acompanhados?
Esse ano, o contrato com a Defesa Civil prevê um mapeamento de mais 10 cidades. Uhum. E são cidades onde o IPT, por exemplo, nunca fez nenhum trabalho de identificação de risco, ou que esse trabalho, que o mapa, ele está desatualizado. Isso é, faz um bom tempo. Todos os 10 municípios fazem parte do Plano Preventivo e Defesa Civil, PPDC, e, portanto, eles apresentam em algum momento alguma ocorrência. Então, a gente se baseou também num banco de dados que a Defesa Civil do Estado possui, que é o SIDEC, onde lá se encontram as principais ocorrências de processos ou de riscos, né, nesses municípios. Uma novidade é Cubatão, onde além da setorização que já existe, inclusive, de planos municipais de redução de risco, nós vamos fazer um mapa de ameaças múltiplas. Até agora a gente falou um pouco nos desastres naturais, né?
Ah, é verdade. Escorregamento, mas vai além.
Então a gente vê escorregamento, inundação, queda de blocos, corridas de massa, né? E no caso específico de Cubatão, a gente vai ter um olhar agora para os riscos tecnológicos, envolvendo posto de gasolina, casas de tinta, transporte de cargas perigosas, o setor industrial, enfim, uma combinação dos riscos naturais e tecnológicos aparecendo num mapa, num sistema de informação geográfica também, para a gente poder gerenciar melhor esses riscos, né?
Em função da característica do município, que é fortemente ali industrializado.
Isso, e possui um histórico também, né, em termos de desastre, muito grande,
sim,
né?
Sim, sim,
tanto
sim.
Dos naturais, né, a gente tem... como exemplo, um grande acidente que ocorreu na refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, né? Em 1994. A refinaria, ela ficou paralisada lá por 15, 17 dias, né? E foram cerca de US$42 milhões perdidos só pela paralisação da refinaria. Então, essa combinação do risco natural, tecnológico, provocando danos, não só às pessoas, mas também à infraestrutura do país, né? Ou do Estado. Então, a gente está atento também a essa... a esse tipo de problema.
Porque afeta a vida das pessoas, mas afeta também a economia do município, né?
E
os municípios cada vez com menos verba para isso e para aquilo, enfim...
Nesse momento fica crítico, né? Então, tem municípios que são cortados por dutovias, por exemplo, né? Uhum. Linhas de transmissão. Então, todos esses objetos, vamos dizer assim, sob risco, a gente vai tentar identificar no mapa e poder depois fazer uma conta, um modelo, né? Para que a gente consiga fazer uma melhor gestão, né? E tentar antecipar os problemas. Acho que a palavra também chave, não só para as pessoas ou para a infraestrutura, é antecipar o problema, né? Para você...
Ter controle da situação, né? Perfeito. Ter controle da situação, ter pessoal preparado e poder ter infraestrutura também. Bom, você falou de Cubatão, tem Mongaguá também, isso ali na área de Santos, no litoral.
Litoral, isso, que é uma área, você comentou, inclusive, o relevo, né? Tem a Serra do Mar.
Isso.
A serra é um relevo bastante acidentado, provoca movimentos de massa, vamos dizer assim, inundações, diferentes de Atibaia, por exemplo, foi um município que a gente visitou, faz parte desse plano, uhum. Onde a gente também tem as inundações. A gente tenta diferenciar essas inundações. Atibaia, elas são inundações graduais, uma boa parte. Então, isso quer dizer o quê? A água, ela sobe, né? Ela tem a vazão, ela excede, inclusive, a capacidade de suporte das drenagens, mas de uma maneira lenta. Então, há tempo das pessoas, enfim, do poder poder antecipar, né? E diminuir os problemas. Na Serra do Mar, muda um pouco esse cenário, porque as inundações são rápidas, a gente chama de inundações bruscas. Então elas acontecem muito rapidamente, né? Não só as inundações, como os movimentos de massa também. Deslizamento, rolamento de blocos de rocha e as corridas de massa. Uhum. Então um olhar muito atento à região da Serra. Isso em alguns municípios no interior de São Paulo também, né? Como Bebedouro, Araraquara, São José do Rio Preto, nós vamos visitar, né? E a situação, o cenário é um pouquinho diferente. Predominam os problemas de inundação e a questão de risco ligado a deslizamento é muito menor. Então, no interior de São Paulo, predominam as áreas de risco de inundação, tanto brusca como alguns casos de graduais, inundações graduais. Uhum. E algumas coisas dentro da área urbana que são que a gente chama de enxurradas, que isso também preocupa muito a gente, que oferece um perigo enorme à população, né? E o que a gente assiste às vezes pela TV...
Quer dizer, aquela quantidade brusca de água que carrega, leva tudo, leva carro, pode levar as pessoas... causar afogamentos.
Perfeito, ela tem uma velocidade muito rápida, uhum. E aí as pessoas às vezes tentam atravessar esses canais, ou até mesmo as ruas, né? Uhum. E elas são levadas, para o local mais perigoso, que são os rios, né? Os córregos, que já estão cheios de água, né? Com uma velocidade, uma turbulência muito grande.
Há sempre algum tipo de risco, né, Marcelo? É isso que a gente pode perceber, dependendo do município, da sua localização. Claro que o mais grave são realmente próximas às regiões serranas. Sim. Você citou aqui em São Paulo, a gente sabe da tragédia que foi a região serrana, por exemplo, do Rio de Janeiro, né?
Perfeito. Porque o relevo, enfim, o cenário de risco que a gente identifica é diferente. São as coisas mais rápidas, envolve volumes de terra, de água, inclusive de árvores, muito grande. Diferente do que a gente vê nas regiões onde você tem um relevo um pouquinho menos acidentado, né? Colinoso, e aí os processos são mais lentos. Então dá tempo, né, de a gente trabalhar com a prevenção. Região serrana não. Região serrana...
É um risco total,
é um risco,
né?
Muito grande.
Atenção permanente, agora até trabalham também com informações, mensagens que são enviadas por celular para alertar as pessoas, né? Vários municípios já estão trabalhando também com essa informação. Tudo isso que vocês colhem, portanto, pode ser consultado no IPT?
Pode ser consultado até pelo site da própria Defesa Civil.
Da própria Defesa Civil.
Todos os mapas, todos os relatórios que o IPT produz para a Defesa Civil do Estado de São Paulo estão disponíveis, né? Existe hoje, recente, bem lembrado, viu, a questão do SMS, né? Existe um serviço hoje da Coordenadoria Estadual, onde você manda o seu CEP para 40199. A partir desse momento, você entra num cadastro, num registro, e você passa a receber informações meteorológicas, quer dizer, previsões de chuva, raio, que é um outro problema muito grave.
Não falamos do raio.
O raio é outro processo natural, né? Rápido também, difícil de prever onde vai acontecer o problema, mas dá para trabalhar com algumas coisas preventivas, né? De proteção mesmo, né? Não esperar ele acontecer, evidentemente. Uhum. Então, esse serviço é interessante, porque é gratuito, né? 40199. As pessoas recebem essas mensagens de caráter meteorológico e na mensagem também vem algumas dicas de proteção, né? Procurar abrigos, não ficar próximos a muro, árvore, enfim, nos momentos mais críticos da chuva. Então o serviço tem dado resultado também.
Muito bem, são vários os recursos, portanto, para se tentar evitar tragédias, não é? Eu conversei com o Marcelo Fischer Gramani, pesquisador do Centro de Tecnologias Geoambientais do IPT, um Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, que trabalha já há vários anos em parceria com a Defesa Civil para mapeamento das áreas de risco. Muito obrigado pelos esclarecimentos e conversaremos aqui oportunamente. O tempo de chuvas prossegue, né?
Prossegue até abril, né? Então, muita atenção nesse momento. Eu agradeço novamente e fico à disposição
para atendê-los. Nós é que agradecemos. Obrigada, até a próxima.
Obrigado, bom dia.